Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta. Quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples. Pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixa esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar, no dia 31 de julho de 2019, o Terraço em 15 minutos, episódio número 112. Estão comigo aqui em São Paulo, eu, Lucas Goldstein e Raquel de Sá. Oi, Raquel.
Olá, pessoal, tudo bem? Falando aqui de São Paulo, finalmente, de volta, aqui no Lar do Oscilar dos Aviões.
Também temos os dois interioranos do Terraço Econômico. Primeiramente, ele, o membro calouro do Terraço, Paulo André.
Fala, Lucas. Fala, pessoal.
E também temos o membro que com certeza você não conhece, que nunca participou deste podcast, Caio Augusto.
E aí, Lucas? E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos aí. Já sabe, né? Você que ouve isso aqui toda quarta-feira, toda sexta-feira, já sabe o que vem a seguir. Complete mentalmente a frase. Estamos de volta neste, mais uma vez, neste glorioso podcast.
Primeiramente, temos uma quarta-feira movimentada nas reuniões monetárias de Brasil e Estados Unidos, reunião do Fed e do Copom, uma tarefa para Paulo André. Fala, Paulo!
Quarta-feira, 31 de julho, um dia importante em termos de política monetária. Temos a reunião do FONC hoje lá nos Estados Unidos, reunião do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e também temos a reunião do Copom aqui no Brasil. E as expectativas de mercado são as seguintes. Lá nos Estados Unidos, corte de taxa de juros pela primeira vez aí em aproximadamente 10 anos, para mais de 10 anos. E acho que uma narrativa que vale recordar é justamente a respeito da entrada do Jerome Powell, né, na cadeira do Fed, em que ele tinha um perfil, era entendido que ele tinha um perfil diferente em relação à antecessora dele, a Yellen. Na verdade, a gente viu aí vários atritos entre o Trump, aquela coisa, sempre entrando no Twitter para dar aquela cornetada, né, na política monetária. Tinha toda aquela questão, a proposta do Powell de voltar a normalizar, né, da questão monetária depois da crise de 2008, a fatídica crise. E, na verdade, né, esse corte de taxa de juros exibe, assim, praticamente uma reversão do que era a narrativa corrente na época. E aqui no Brasil, nós temos a nossa própria narrativa, que é um coro pelo corte da taxa de juros, pelo corte da Selic aqui também, com toda a questão das previsões de crescimento do PIB, que, assim, péssimas, toda a questão da incerteza com a reforma da Previdência. Roberto Campos Neto já deu declarações falando que o Banco Central deve sim olhar para a questão do crescimento econômico, etc. E aí a grande expectativa é que seja iniciado, né, um ciclo de cortes na Selic aí também hoje. Então, um dia muito importante para os mercados, não só no Brasil, como também lá nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo todo.
Recentemente tivemos uma discussão a respeito do FGTS, a liberação tímida de valores a respeito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e o ouvinte Marcelo Lima mandou uma mensagem. Caio Augusto, sua tréplica, por gentileza.
A respeito da questão do FGTS, que nos foi perguntada na semana passada, né, foi tópico de discussão aqui no podcast, o Marcelo Lima entrou em contato com a gente pelo nosso inbox lá no Instagram, e ele levantou um ponto interessante. Ele falou que na mídia pouco tem sido falado que com essa mudança, mas seriam só R$500, mas seriam R$500 de limite todos os anos. Isso seria inspirado na teoria da renda permanente, que permite modelar modelagem de consumo dos agentes no longo prazo e tudo mais. Porém, eu acredito que é o seguinte, esses 8% do FGTS que saem do seu salário, você que está ouvindo aqui e é registrado em folha, todos os meses, ele vai para uma conta no seu nome e ele fica lá esperando algumas das condições específicas que o governo brasileiro permite que você saque ou tire os recursos de lá. É mesmo, deve ser mesmo inspirado na teoria da renda permanente. Porém, como essa renda sai do salário do trabalhador todos os meses e fica à disposição apenas disso, acredito que o impacto seria muito maior sobre as contas dele se o FGTS pegasse uma parcela menor dos salários do que permitindo que uma vez ao ano, no mês de aniversário, você consiga sacar esses valores. Eu sugeri uma proposta aqui para a equipe econômica. Já que o FGTS ele sai do salário e apenas do salário, por que não passar o FGTS para 4% então? Por que então congelar 8% do salário da pessoa todos os meses e apenas entregar isso para ela uma vez por ano e tudo mais? Mas esse montante poderia também ser utilizado diretamente para o abatimento de dívida. Às vezes, imagina um caso hipotético aí, às vezes a pessoa detém hoje uma dívida de R$1.000 e um saldo de FGTS de R$6.000, R$7.000. Não poderia, vamos pôr assim, colocar em conversa esses dois agentes, a caixa econômica que tem esse saldo, que é um dinheiro do cara, um dinheiro do trabalhador, ou aquela pessoa para a qual ele está devendo? Ou permitimos uma abertura maior do que essa, ou realmente não vai afetar tanto assim.
Bolsonaro segue emitindo declarações polêmicas. Presidente da República segue fazendo bagunça, balbúrdia feito deputado do baixo clero, é isso? Agora ele atacou o presidente da OAB, que teve o pai desaparecido na ditadura militar. Abre aspas. Se o presidente da OAB quiser saber que o pai desapareceu no período militar, eu conto pra ele. Sobre essa declaração um pouco tensa, temos Caio Augusto e Paulo André. Começando pelo Paulo.
Então, de novo, Bolsonaro aí criando polêmica, né, com essas declarações que ele deu recentemente. Primeiro, levantando uma questão sobre a Miriam Leitão, ditadura militar, se ela realmente foi perseguida, torturada. Depois, ameaças ao Glenn Greenwald. E por último, agora aí, questionando dados. Por último, essa questão do presidente da OAB, né? Se o pai dele realmente foi morto pelo Estado na ditadura ou não.
Para mim, Caio, pessoalmente, e acredito para o Terraço, não seja surpresa esse tipo de coisa, porque o cara é absolutamente despreparado. A vida toda dele como parlamentar foi no baixo clero, buscando a atenção em mídias sociais para conseguir vencer a próxima eleição.
Bolsonaro, a gente já conhece a figura, não é um cara assim que vai levantar, mudar de vida, ter um bom senso de uma hora para outra. O cargo de presidente da República não vai fazer isso com ele.
Ele tá no cargo de presidente. Não tem por que querer chamar a atenção, entendeu? Ser tão gratuito, tão torpe mesmo, dessa maneira que tem sido. Especificamente essa da OAB mexeu muito comigo, sabe? Porque você não trata a morte de um familiar, de alguém, de uma maneira tão, tão seca, assim. Ah, se você quiser saber com o seu pai que sumiu na época do regime militar, eu te conto, sabe? Ah, mas e se foram os grupos de lá que sumiram com ele? Cara, interessa, família, é below the belt isso aí, não tem o que conversar, entendeu? É inadmissível.
Infelizmente, querendo ou não, é muito fruto desse momento de polarização política, né? Cara, os apoiadores, eles vão falar, não, o Bolsonaro tá certo, é um mito, é isso mesmo. E realmente, as pessoas vão acabar se entrincheirando cada vez mais. Quem apoia, vai apoiar mesmo. E quem se opõe, vai se opor mais ainda. Isso é ruim porque as pessoas acabam perdendo a importância pelos fatos. Certas verdades são questionadas. Como diria nosso saudoso Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto.
Há meses atrás, já passou da hora dele entender o cargo que ele ocupa. Até porque, cara, aqui é Brasil. Se ele não entender isso, vai ser tarde demais. Insira nesse exato momento a imagem do Mourão ao lado do Kevin Spacey no House of Cards, dando aquela olhadinha pra tela. E você que assistiu sabe o que eu tô falando.
E E terminando com a parte internacional do Terraço em 15 minutos, temos ela, a internacionalista do Terraço Econômico, Raquel de Sá, comentando sobre a possibilidade de Trump decidir abrir negociações com o Brasil e o Mercosul a respeito de livre comércio. Uma boa, Raquel?
Teve duas declarações do Trump recentemente sobre o Brasil, né, relacionadas. Uma foi que ter o Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Foi engraçado porque ele parecia que ele não sabia. Ele, é verdade, não sabia disso, mas acho uma ótima ideia, não sei o que lá. Em termos de melhores práticas internacionais, até faz sentido, porque normalmente, depois de já ter, enfim, passado pela sabatina do Congresso e etc., o nome do embaixador circula com o país para onde ele tá indo, só para, enfim, por uma questão diplomática de cordialidade, né? Então faz sentido, mas é claro que uma interferência aí, enfim, são outros 500. Então, na ocasião da visita do secretário de comércio aqui americano que tá no Brasil essa semana, realmente está nos planos um acordo comercial com o Brasil. O interessante de dizer isso é, na verdade, não é com o Brasil o acordo é com o Mercosul. O Brasil, por estar dentro do Mercosul, ele não pode negociar acordos bilaterais de comércio com nenhum outro país, então sozinho, então seria Estados Unidos, Mercosul. É muito interessante pensar na possibilidade disso, realmente seria excelente, dependendo, obviamente, dos termos do acordo, mas ainda tem muita água pra rolar, né? Então a primeira coisa é, a Argentina parece que tá on board aí, né? Os dois maiores países, Brasil e Argentina, mas a gente vai ter eleição esse ano na Argentina e não se sabe o que vai acontecer. Então, se a chapa da Cristina Kirchner voltar ao poder, diria que é bem provável que aí tenha essa mesma postura a favor de um acordo com os Estados Unidos, né? Como você sabe, é a Kirchner ali o seu partido, né? São fortemente contra os Estados Unidos por uma política mais, enfim, mais ali idealista contra a política americana. E aí você tem, claro, toda a parte da negociação. Não diria que uma negociação para um acordo de livre comércio demora 25 anos, como demorou a da União Europeia e Mercosul, mas demora bastante. Não é uma coisa que vai, assim, em 6 meses ser resolvida. Mas só de ter aberto as conversas, eu já acho interessante. Eu acho que a gente tem que olhar tudo isso com bastante pragmatismo. Eu não sou maior fã do Trump, muito menos do Bolsonaro, mas uma aproximação comercial do Mercosul com os Estados Unidos tem grande potencial de ser muito benéfica para o Brasil nesse esforço de aumentar a participação brasileira em cadeias globais de valor e realmente na economia global. Então, esperamos aqui no palco internacional cenas dos próximos capítulos, mas o que eu posso dizer é que, assim, é só uma primeira intenção.
E assim terminamos o Terraço em 15 minutos, episódio número 112. E para você sustentar esse terraço até o 200, é muito fácil. Dá o dedão no like, comenta, compartilha com seus amigos e, por favor, leia os textos no terraçoeconômico.com.br. Um beijinho, pessoal.
Então é isso, Lucas.
É isso aí, Lucas. Valeu, até a próxima.
É isso, pessoal. Estamos juntos aí. Até a próxima. Aquele abraço.
Não se esqueça de nos seguir em tudo que é lugar, principalmente no agregador onde você estiver ouvindo este lindo podcast. Um beijo no seu glúteo esquerdo, até sexta-feira e fique ligado. No Instagram, quinta-feira à tarde, a gente sempre manda uma thread para você enviar sua pergunta para o próximo episódio do Terraço em 15 minutos, arrasando no decreto. Um beijo, tchau, tchau!